E aí, pessoal, tudo bem? Estamos chegando para mais um Bate Pronto, nosso programinha semanal, toda quinta-feira, 19 horas. Hoje, excepcionalmente, quarta-feira, porque estamos às vésperas do feriado de finados. Vamos fazer hoje às 19 horas nosso Bate Pronto. Lembrando, quem não puder assistir agora ao vivo, não se preocupe, o programa fica no feed do Instagram do nosso sindicato. E fica gravado no nosso canal do YouTube. Eu reforço para os colegas que ainda não o fizeram que se inscrevam no canal do YouTube. Nós já passamos os 800 inscritos, queremos chegar a 1.000 inscritos, né, para poder, de alguma forma, monetizar o canal. E a gente pode também ter mais uma forma de financiamento da nossa luta aqui no Ministério Público. Certo, pessoal? Está chegando o pessoal aqui no Instagram. Doutora Denise Gress, Carol Kaufmann, o Maurício Rodrigues, Viviane, Márcio Gomes, a Francine, Débora. E aí fica o convite, né? Quem assiste o Bate Pronto, chega no local de trabalho no dia seguinte, ou sexta-feira, convida os colegas a assistirem o Bate Pronto para pegar uma informaçãozinha do que está acontecendo agora de interesse dos servidores do Ministério Público, tá, pessoal? A Vera Amaral que dando boa noite aqui no YouTube, Marcelo Almeida aqui no YouTube também, seis colegas no YouTube, nove no Instagram. Vamos iniciar. Já vamos começar com uma notícia muito boa, né? Vocês devem ter visto já a informação de que os nossos projetos de revisão da matriz salarial, eu digo nós, porque tem um dos colegas da Assembleia, do Tribunal de Contas, Defensoria, Poder Judiciário, foram sancionados pelo governador, né? Então, a nossa revisão da matriz salarial, ela recebeu a lei, um número, né? O número 16.019, de 31 de outubro de 2023, foi sancionada ontem, dia 31, lá pelas 8, 9 horas da noite, o governador sancionou a nossa revisão da matriz salarial, que vocês bem sabem, são 12,36% de reajuste nos nossos vencimentos, 6% a contar de junho, 6% a partir de janeiro. Já foi anunciado, já, né, inclusive pela própria administração, de que o retroativo dos meses junho, julho, agosto, setembro e outubro, né, 6% sobre os vencimentos desses 5 meses, né? Esse é o valor do retroativo, vai ser pago na folha de novembro. A folha de novembro, o contra-cheque da folha de novembro já vem, inclusive, com 6% majorados, né? E na folha de janeiro, né? Então, no final do mês de janeiro, no contra-cheque do mês de janeiro, teremos, então, os 12,36% completados. Então, será mais 6% em cima do novo vencimento que nós teremos agora na folha de novembro. Tá, pessoal? Lembrando, né, que foi um trabalho muito extenso aqui da direção do sindicato, da categoria, que se mobilizou, mandando mensagens para os deputados, né? Foi uma gincana extensa com várias tarefas, né? Primeira tarefa era estabelecer o índice, enviar o projeto para a Assembleia. Depois conseguir o andamento lá na CCJ, fazer com que nenhum deputado pedisse vista, que não houvesse queda no quórum na votação lá dos projetos na CCJ, depois buscar o acordo de líderes, depois a publicação na ordem do dia, né? A inversão da pauta para que fosse votado no dia 24. Então foi uma série de tarefinhas que a gente foi cumprindo com louvor e aí conseguimos a aprovação do nosso projeto. Para vocês terem uma ideia da importância histórica desse projeto, tá, pessoal? Que eu me lembre, projeto de revisão salarial com mais de um dígito, que eu me lembro foi no governo Olívio, né? E que não houve que é que não e que não houve veto do governador. Não sei se teve no governo Ieda, tá? Não tô lembrado, tá? Para vocês terem uma ideia. Porque depois do governo Rigotto e governo Sartori, nós conseguimos revisões salariais, mas o governo vetou, voltaram para a Assembleia derrubou o veto, E aí foi implementado os reajustes. Depois teve as ADINs, né? Que nós vivemos em 2019. Então, fazia muito tempo que nós não tínhamos um reajuste nesse sentido, tá? Primeiro nesse tamanho. Tá? Acho que no governo Tarso teve, mas eu não estou lembrado agora de cabeça. Tá, pessoal? Aí, quer saber como é que ficou o salário? Como é que ficou com minhas vantagens temporais? Como é que ficou o desconto do IP? Como é que fica o meu imposto de renda? Quer saber como é que ficou? Entra na calculadora do sindicato, nós disponibilizamos, tá? Mandamos por e-mail, tá? Tem aqui também no link, eu acho que vocês acessando aqui o link do Instagram, ou no site do Ministério, no site do SINP, acessam a calculadora, tá? Se não recebeu a calculadora, manda um zap para mim, manda um e-mail para o sindicato pedindo a calculadora. Que nós mandamos o link e aí vocês podem fazer o cálculo bem direitinho de como é que vai ficar o contra-cheque de vocês em novembro. Certo, pessoal? Mais uma ferramenta que o sindicato está disponibilizando para a categoria aí, tá? Plano de carreira. Nós tivemos uma grata notícia essa semana, né? Que foi o deferimento por parte da Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos. De uma mesa de negociação sobre diversos temas que nós elencamos quando da assunção da nova gestão, né? Então, o importante disso, né, que mesa de negociação nós já vivemos em 2019, era especificamente sobre o plano de carreira. A novidade agora é que é uma mesa de negociação permanente. Então, a própria administração, através do seu sub-ADM, Tony Liberto, está afirmando que nós teremos uma mesa permanente de negociação sobre diversos temas, entre eles plano de carreira, jornada de trabalho, a realização de concursos e promoções para 2024, que já é uma preocupação agora que nós temos, alteração no provimento dos plantões, entre outros temas, tá? Bem interessante a declaração no parecer da SUBADM, que diz o seguinte, que a criação de espaços de palavras da administração, tá? A criação de espaços de diálogo com os legítimos representantes dos servidores é mecanismo de grande valia na busca da promoção do bem-estar no ambiente de trabalho, com impacto direto na promoção do princípio da eficiência e que a medida encontra respaldo no mapa estratégico do MP para o ciclo de 2022 a 2029. O documento também salienta que eventuais modificações nos conteúdos normativos de relevante interesse do sindicato terão a sua participação no debate para vocês verem como nós mudamos o paradigma a partir de junho de 2023, como nós mudamos, né, a visão por parte da administração com relação às nossas pautas, méritos, né, nosso reconhecimento à administração do Ministério Público que assumiu agora em junho, que fez esse movimento, esse reconhecimento, essa valorização, essa demonstração de respeito para os servidores, mas muito mérito também dos servidores do Ministério Público, que há anos lutam por um espaço dessa natureza, tá? Agora, nós teremos uma reunião agora, dia 7, com o doutor Heriberto, vamos tratar de auxílio-saúde, plantão e recesso, tá? E aí nós já vamos tentar encaminhar também como é que nós vamos efetivar essa mesa permanente de negociação, né? Se vai ter um calendário, tá certo, estamos chegando no final do ano agora, né? Talvez agora a gente, com relação ao plano de carreira, a gente engate alguma conversa, né? Pelo menos entregando a proposta que nós queremos consolidar na Assembleia do dia 10 agora, né? E aí eu acho que as coisas vão começar a acontecer efetivamente a partir do ano que vem. Vamos ver como é que vai ser o desenrolar dessa conversa aí agora, dia 7 de tarde, lá na SUBDM, tá? Sobre Assembleia Geral, nossa Assembleia Geral é dia 10, sexta-feira, a partir, primeira chamada, 13 horas, segunda chamada, 13h30, né? Nós vamos fazer uma grande assembleia, nós queremos que os colegas compareçam em massa. Qual é o propósito dessa assembleia? Nós estamos discutindo já uma proposta construída em consenso com a categoria de plano de carreira, de revisão do plano de carreira, né? Aproveitando essa disposição da administração esse reconhecimento também, mais do que a disposição, eles reconhecem que o plano de carreira precisa ser revisto em função do grande número de servidores que assumem, entram em exercício no MP e não ficam, ficam meses na instituição e vão embora, né? Então há esse diagnóstico por parte da administração, entre outras motivações também, né? E nós queremos construir, consolidar, né? Referendar essa proposta que já está mais ou menos alinhada já. Nós vamos disponibilizar a terceira versão da proposta, que é fruto dos nossos roteiros, né? Pelo interior, da coleta de sugestões, dos encontros que nós tivemos por cargos, né? Nós reformulamos a proposta, já está na terceira versão. Nós vamos disponibilizar, acredito que, não sei se hoje, tá? Já passamos para a comunicação disparar. Não sei se começa o disparo hoje, se não, sexta-feira, com certeza. Nós vamos disponibilizar essa terceira versão da proposta. Eu botei, eu separei por capítulos, né? E aí eu acho que fica. A compreensão fica mais simples, né? Eu dividi por capítulos, e aí acho que fica mais simples a compreensão de que nós estamos tratando em cada um dos tópicos, tá? E aí, na Assembleia do dia 10, nós queremos referendar a proposta. Ó, é isso mesmo, é isso mesmo. Vamos bater martelo e vamos, então, a partir daí, buscar a efetivação dessa mesa permanente de negociação do plano de carreira. Muito importante a presença maciça da categoria, né? Até porque nós teremos um convidado muito especial na nossa Assembleia, que é a presença inédita, nunca aconteceu isso, do Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos, doutor Heriberto Ros Maciel, na Assembleia, gente, né? Uma tremenda demonstração de valorização, de respeito, de reconhecimento, de disposição ao diálogo por parte da administração. Então, é importante, fundamental que a categoria se faça massivamente presente no Sintrajuf, né? Sindicato dos Trabalhadores da Justiça Federal, ali na rua Marcílio Dias, ali no bairro Menino Deus, né? Sexta-feira, dia 10, a partir das 13 horas, tá? Nós vamos, nessa reunião do dia 7, vamos definir com o doutor Liberto como é que vai ser a dinâmica da apresentação dele, tá? Aí nós vamos. Dia 7, depois a gente entra em detalhes e divulga para vocês como é que vai se dar essa participação do doutor Heriberto na Assembleia, tá? Então, já agendem-se, né, os colegas do interior, organizem caravanas naquela modalidade de sempre. O sindicato vai custear as despesas de deslocamento, alimentação. Já está circulando já uma normativa, né, de quais os valores, até quanto, alimentação, se não me engano, é até R$ 50. Combustível é até o valor da equivalente à passagem de ônibus da localidade para Porto Alegre. Então, organizem-se, gente. Organizem-se porque é um momento importantíssimo, decisivo para as categorias. Nós fazendo uma grande demonstração de unidade, de força na Assembleia, certamente vai sensibilizar a administração, né, para atender os pleitos que nós queremos apresentar com a proposta consolidada, tá? Eu estou vendo aqui manifestações no YouTube, o Antônio Inês Neto aqui falando, além do inicial baixo, um colega recém-aprovado comentou que os principais motivos para os aprovados não assumirem é a dificuldade de obtenção do trabalho remoto e não ter turno único, que é uma verdade, né? Hoje temos aprovados trabalhando na Defensoria Pública que não vem para o MP porque o trabalho remoto lá tem uma regulamentação mais atrativa, estão lá trabalhando na jornada de 7 horas. Queremos, né, queremos, após a reunião do dia 7, quem sabe, né, termos uma confirmação do que nós estamos ouvindo com relação à jornada de trabalho, que quem sabe até na Assembleia o doutor Heriberto se manifeste sobre o tema, né? E aí é muito importante, reitero, muito importante que os colegas participem da Assembleia, tá? Deixa eu ver aqui, vamos ver. Auxílio Saúde. Como eu falei na reunião do dia 7, um dos temas é Auxílio Saúde. O órgão especial do Tribunal de Justiça aprovou na segunda-feira, dia 30, agora, a alteração do normativo sobre o Auxílio Saúde. Então, o que aconteceu lá? Foi aprovado a majoração do limite para 15% da remuneração dos servidores com, e membros, né, naturalmente, com 50 anos ou mais. Né? Então, servidores, magistrados, ex-servidores do Poder Judiciário, isso por enquanto lá, né, vamos tratar na reunião de terça como é que vai ser feito aqui, se o MP vai seguir, qual é, o que aconteceu lá no Tribunal de Justiça. Magistrados e servidores com mais de 50 anos tiveram o seu teto do auxílio-saúde majorados em 50%, então atingindo o percentual de até 15% da remuneração. Tá? Também foram contemplados, né, os integrantes do Poder Judiciário que têm dependentes, né, com deficiência, que tenham deficiência grave, perdão, deficiência ou doença grave, e que também, ou tenham também dependentes com essas mesmas condições. Então, o auxílio saúde para servidores e magistrados que tenham doença grave, que tenham deficiência ou dependentes nessa condição, também tiveram, né, aí independentemente da idade, né, também tiveram o seu teto do auxílio saúde majorados para 15% da remuneração, tá? Deixa eu ver aqui. Tá. Avançando, pessoal. Bom, como eu falei aqui, nós temos a reunião do dia 7, né? Tô seguindo o roteirinho aqui. Nós fizemos um pedido mais abrangente ainda do que foi aprovado lá no Tribunal de Justiça, que leva em consideração o teor da resolução 223 do Conselho Nacional, que não cria essas restrições para 50 mais, deficiente, doença grave, ou que tenham dependência dessas condições. A resolução do Conselho Nacional do MP, ela estabelece um teto de 15% para todo mundo, geral, né? Então, para nós, é importante que também os outros colegas de outras idades, né, não 50 a mais, também todas as idades também sejam contemplados com essa majoração do teto do auxílio saúde, tá? Além disso, nós pedimos também a não dedução da cota patronal, né, ou seja, a cota patronal passe a ser ressarcida, né? Também pedimos para que o PAMIS, né, também passe a ser ressarcido, conforme já foi adotado lá no órgão especial do Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça também já avançou com relação ao PAMIS, ainda não avançou com relação à cota patronal, né? Mas lá no Tribunal de Justiça também já está aprovado já a alteração para que o PAMIS passe a ser ressarcido, inclusive a contar de março, o que gerará efeitos retroativos lá para o Poder Judiciário, tá? Para magistrados e servidores. Na nossa reunião agora do dia 7 com o doutor Heriberto, trataremos dessa temática e aí vamos já saber quais são as impressões da administração com relação a esse tema, o que está pensando, o que está planejando para isso, tá? E aí, naturalmente, iremos informar a categoria, tá? Vamos fazer um bate-pronto, quem sabe, especial do dia da reunião. Não vai dar porque eu tenho um compromisso, tenho uma reunião com os colegas oficiais na terça-feira mesmo. Vamos fazer um bate-pronto na quarta ou na quinta-feira, divulgando o resultado da reunião, tá? Vamos mandar um informativo igual, mas a gente faz um bate-pronto depois tratando desse tema, tá? Achamos que a tendência natural é o MP seguir, tá? Nós acreditamos nisso. Hoje tivemos uma reunião com com a direção da AMP, né, Associação do Ministério Público. Conversamos com o doutor João Ricardo, a doutora Karine e o doutor Fernando Andrade, né, sobre esse tema aí. Eles também lá na AMP há essa impressão de que a administração deverá seguir o que foi definido ali no Tribunal de Justiça, tá? Inclusive, também mencionamos ali também sobre a jornada de trabalho, a redução da jornada para 7 horas. Também já há um consenso de que nós mudaremos também essa, venceremos, né? Seremos contemplados com a jornada de 7 horas também nesse aspecto. Tá? É uma avaliação também da direção lá da Associação do Ministério Público. Pessoal, dia 8 de novembro, quarta-feira que vem, o sindicato completa 20 anos de existência, tá? E aí, no dia 10, ao final da nossa assembleia, a partir das 17 horas, nós iremos comemorar o aniversário do sindicato. Ah, eu trouxe, eu tenho um materialzinho aqui, tá lá na outra mesa, não vou levantar aqui para mostrar para vocês, mas não tá aqui, não vou levantar para pegar. O que nós iremos fazer a partir... Vencemos a assembleia, referendamos a proposta, quebramos o pau lá, depois chegamos num acordo, pum, acabou a assembleia, aprovamos a proposta, festa. Vai ter lá uns comes, estamos definindo aqui os comes, vai ter uns salgadinhos bem gostosos lá, estamos selecionando aqui o melhor que a gente pode contratar. Vamos contemplar os colegas veganos, colegas vegetarianos, colegas que têm restrições alimentares. Vai ter um chopinho, vai ter água, vai ter refri e vai ter um somzinho ao vivo lá também, né? Com uma cantora muito talentosa. Então vai ter um ambiente que a gente nunca conseguiu proporcionar para a categoria e nós queremos proporcionar nesta sexta-feira, dia 10, depois da nossa assembleia. Então é mais um motivo para que os colegas venham na assembleia. E também, né, eu reforço a necessidade dos colegas confirmarem a participação na festa, porque nós precisamos ter uma noção da quantidade de salgadinhos, enfim, lanche, comes e de bebida que nós iremos contratar, né? Então é muito importante, peço encarecidamente para os colegas que confirmem a sua presença no evento, né, a partir das 17 horas, e se levarão acompanhantes, tá? Os acompanhantes, ainda não chegamos nesse padrão de poder... oferecer para os acompanhantes também gratuitamente, nós iremos cobrar R$100 dos acompanhantes, tá? Depois aí faz o pagamento, confirmando o número de acompanhantes, faz o pagamento via Pix, conforme as orientações que estão seguindo aí nas redes sociais, tá? Tá ali, ó, é sindicatomp.rs/confirmação, né? E também... Para os acompanhantes, sindicatomp.rs/confirmação, hífen acompanhantes, tá? Por favor, data limite para confirmação, 3 de novembro, sexta-feira. Peço encarecidamente, confirme a participação, a presença no evento e acompanhantes também, tá? Para que a gente possa dimensionar com exatidão ou com proximidade a quantidade de comida e de bebida para a festa. Tá certo, pessoal? Então, no mais, era isso, gente. Nós temos 1.667 servidores efetivos. O sindicato possui 826 filiados. Nós precisamos de mais 8 colegas filiados para nós atingirmos a marca histórica de 50% de filiação. Uma marca que é difícil de ser atingida pelos sindicatos que mais filiam gente, que são os sindicatos da categoria de servidores públicos. A média é 38% mais ou menos de filiação entre a categoria que mais filia, que é a dos servidores públicos. Tá? Nós estamos chegando perto da marca histórica de 50% de filiação dos servidores, entre os servidores efetivos, tá? Uma marca histórica, o que só demonstra a qualidade do trabalho que o sindicato vem apresentando, a confiança que os colegas têm demonstrado para com nossa atividade, nosso trabalho. Estou muito feliz com isso. Os colegas que são filiados, puxem aí os colegas que não são filiados no seu local de trabalho, puxem, mandem filiações para nós, tem a premiação, colega que é filiado e filiar um novo colega ganha R$150, colega que se filiar não paga a primeira mensalidade, então está valendo ainda, vamos aproveitar o momento que nós temos agora, um momento de conquistas, né? boas notícias, estamos tendo boas notícias, que é fruto do trabalho do sindicato, da mobilização da categoria, e aí queremos chegar na festa de 20 anos do sindicato com uma marca histórica. Quero filiar 10 colegas até sexta-feira, até o dia 10, quero filiar 10 colegas para a gente ultrapassar essa marca histórica de 50% da categoria dos servidores efetivos. Vamos botar esse desafio? Posso contar com a Viviane, posso contar com o Maurício, com a Carol, com a Francine, com a Débora, posso contar com esses colegas, com o Antônio, com o Genésio, com o William, com o Jorge, com o Luiz Cláudio, com a Ana, que estão aqui no YouTube, com a Vera, posso contar com vocês. Queremos buscar 10 fichinhas de filiação, 10 filiações até o dia 10, para a gente bater essa marca histórica, chegar na Assembleia rachando, ter uma Assembleia histórica bombada com a presença do SUBEDN, para a gente estabelecer uma proposta de plano de carreira muito próximo, muito perto do que nós merecemos, e depois comemorar uma baita festa com uma comida boa, bebida à vontade e um somzinho legal no dia 10, às 17 horas. Certo, pessoal? Muito obrigado pela assistência aqui do Bate Pronto. Até a próxima. Sigam o Simp nas redes sociais.